Estamos de volta. O nosso bate-papo de hoje, agora eu falo com o Dr. Givanaldo Timóteo. Mas, para muitos amigos de Várzea Nova, familiares, e para nós que conhecemos desde o ano 2000, é tio Chico da Tabua, assim carinhosamente conhecido. Já nos falou do porquê do apelido e já nos trouxe um norte da dificuldade para galgar, né, hoje estando advogado. É claro que nós não vamos entrar aqui no mérito da profissão, existe todo um código de ética, toda uma situação que nós respeitamos, mas nós não podemos deixar de mencionar aqui, Chico, a importância da educação que nós falávamos há pouco. Você colocou a família, seu pai, a importância dele de não deixar, de não soltar a sua mão em momentos mais difíceis, e nos trouxe uma situação interessante. Quando 6 anos e 8 meses era você por você e só você, mas certamente ele estava por trás no contato telefônico, no, enfim, no dia a dia. Mas eu vou entrar agora no mérito, voltar ao mérito educacional, porque a base que lhe foi dada lá na escola paroquial, a base que lhe foi preparada no João de Souza Oliveira, que é a escola mais antiga da cidade de Várzea Nova, para quem vai advogar, é algo que eu considero fundamental, porque é onde entra a parte formativa, preparatória do aluno para assumir ali o que as disciplinas pedem. E no caso do advogado, a língua portuguesa, o poder da retórica, da argumentação, de uma redação bem feita. E aí vem documentos e mais documentos que a gente vê tanto no decorrer das aulas de língua portuguesa e às vezes não dá muita atenção. Hoje em dia ainda acontece isso e talvez pior, porque você está com as redes sociais lá e aí é TB, VC e na justiça não funciona isso. É o que está escrito e ponto final. Sim. Como é que você enxerga essa situação da preparação até a ascensão para a sua formação final?
Léo, eu vou dar seguimento ao seu raciocínio, até porque eu comungo com ele. Sim, é de suma importância, foi de suma importância a base que eu tive lá na escola paroquial com o professor Reginaldo, com a professora Dalta Maria de Lima, que foi a minha primeira professora de português, dentre outros, depois já aqui no João de Souza, professor Cristiano, professora Cleide. E como você bem falou, realmente na área jurídica você vive o português associado ao juridiquês 24 horas por dia. Então é necessário sim ter uma base boa, né, do conteúdo linguístico, do vocabulário, da escrita, um domínio mínimo do português. Então o início, as raízes lá na escola paroquial e no João de Souza foi de fundamental importância. Quanto ao conteúdo acadêmico e ao desenvolvimento da profissão de advogado, meu pai tem um ditado que eu sou signatário dele, desse ditado, porque esse ditado diz assim, ó: dinheiro não faz homem, homem é que faz dinheiro. Então, o que é que quer dizer esse ditado? Você pode ser quem for, você pode ter o dinheiro que você tiver, se você, o cargo que você quiser, advogado, juiz, prefeito, radialista, jornalista. Se você não for uma pessoa de caráter, você é um radialista sem caráter, você é um advogado sem caráter, sim, você é um policial sem caráter, você é um milionário sem caráter.
Verdade.
Dinheiro não faz homem, homem é que faz dinheiro. Então, na advocacia, o Código de Ética da Advocacia, ele pugna muito por esse princípio, até que usando nomenclaturas diferentes, né? Até no fato do Código de Ética, de você manter sigilo do que você sabe, você não interferir em processo de outros colegas, ser bastante sucinto e direto nas avaliações profissionais. E, assim, o quesito da responsabilidade sui generis da advocacia, que a advocacia, ela exige do advogado que ela sirva o homem. A lei deve servir ao homem, e não o homem servir à lei. Se a lei ela é nociva ao homem, ela é uma lei injusta e certamente vai levar a sociedade a mais conflitos. Então, eu sou muito signatário desse ditado de meu pai: dinheiro não faz homem, homem é que faz dinheiro.
Muito bem. Sobre esta comparação do que a escola paroquial, que o João de Souza lhe ofereceu, e ao período do banco da faculdade, algum momento você vinculou uma coisa à outra? Rapaz, ó, bem que a professora fulana de tal me falava
demais,
assim.
Demais,
relata um pouquinho demais pra gente aí.
A todo momento, a todo momento. principalmente nas questões de português. Eu me lembro muito das aulas da professora Cleide, dos ensinamentos do professor Reginaldo, porque assim, ó, além de todas as dificuldades que a gente tinha, né, de ser uma pessoa nordestina, parda, em recintos que historicamente não são reservados a pessoas desse condão, ainda vinha essa condição de você também saber se expressar como eles, porque eles têm uma cultura, uma linguagem, um cotidiano diferente do nosso, né? Um tom de falar. Então, a todo momento você tem que estar se policiando para não incorrer nas nossas gírias nordestinas, nos nossos vícios linguísticos. O erro do colega era passado despercebido, mas quando eu errava, todo mundo já ficava, né, de olho. Então, eram desafios que a gente tinha a mais do que os normais. Então, os ensinamentos da professora Cleide, do professor Reginaldo, professora Adata Maria de Lima, tanto de sala de aula como de vida, me auxiliaram muito para que, assim, não que fosse mais fácil, mas que fosse menos difícil. Me ajudaram demais.
Givanaldo, tem alguns momentos que a gente tem acompanhado alguns júris, e eu não quero entrar no mérito da coisa, mas o poder argumentativo que o advogado exerce sobre, e também em dado momento, no lado emocional, sobretudo de um júri popular, até porque o juiz aparentemente ele se mostra mais frio, mais gélido, por conhecer profundamente a lei. No entanto, quando você vai para um júri popular, você acaba fazendo apelo a esta sentimentalismo das pessoas. É muito. Eu vi isso aqui nos júris recentemente em Morro do Chapéu e me chamou bastante a atenção. Onde é que eu quero voltar com esta retórica, com esta fala? É o fato de uma escola paroquial, onde as pessoas apelam muito para o lado humano, né? E, naturalmente, as redações que se fazia tratavam aqui do sofrimento nordestino, da dificuldade de estar na roça todo dia. E lá na faculdade você já encarava um mundo completamente diferente, onde o seu sentimentalismo não pesava para as pessoas que estavam ao seu lado. Pelo contrário, era, digamos assim, uma moeda, um mote para eles te castigarem, para eles te perseguirem. Coloquemos isso aí entre aspas. Eu estou correto em pensar dessa forma? De alguma forma isso contribuiu para te fortalecer nesse período em que você estudou, aspas ali, sozinho?
Sim, com certeza. Lá na faculdade, na FAC 4 de Campinas, onde eu me formei, eu desenvolvi essa teoria que é minha, mas que foi aprimorada lá, justamente por isso que aqui no Nordeste nós temos muito essa questão da palavra, né? Só, olha, foi fulano que falou, fulano comprou. Eu brincava com eles que, assim, eles achavam isso impossível de acontecer em pleno século XXI. Eu digo, acontece, e acontece a hora que vocês quiserem. De se comprar carros, comprar casas, fazendas, vender fiados, cifras gigantescas aqui apenas com a palavra.
O fio do
Apenas
bigode.
no fio do bigode.
Sim.
Eles ficavam rindo de mim. Achava que isso não era verdade, que não acontecia. E aí eu sempre dizia, e eu acabei desenvolvendo essa teoria de que parece que para eles lá, palavra realmente é só um conjunto de letras, um segmento de uma letra atrás da outra, sem significado algum. E na prática é quase isso. Não vamos generalizar, lógico que não, né? Tem muita gente, até porque São Paulo foi feita de nordestinos, sulistas, paranaenses, tem muitas culturas lá, mas,
Verdade.
via de regra, é uma teoria que se pratica lá, em que a palavra em si, talvez ela sirva ali só para divertir o momento.
Qual teria sido o momento mais difícil para você nessa preparação acadêmica? Você se recorda?
Em todo esse laboro estudantil até a aprovação na OAB, ou só no conteúdo acadêmico mesmo?
Acho que a partir do conteúdo acadêmico para a OAB é que, como se diz no linguajar nordestino, é que o bicho pega, né?
Sem dúvida nenhuma, a preparação para a OAB foi, para mim, foi. Eu acho que o ser humano ele deveria passar por essas experiências, esse sentimento de realização e de vitória, pelo menos uma vez na vida. E essa aprovação na OAB, foi, para mim, foi muito, muito, muito importante. Porque, assim, eu me preparei, por toda essa fase embrionária, primeiro de chegar em São Paulo e me estabelecer, segundo de conseguir o um emprego para poder se manter, depois de conseguir o um emprego para se manter, conseguir entrar, cursar uma faculdade de direito e pagar, que eu não era bolsista, eu fiz, acho que aqui nem tem, ou nunca teve isso, mas lá tinha um instrumento chamado concurso de bolsa, que é uma espécie de vestibular, que hoje em dia o vestibular ficou bastante banalizado, né? Mas aí esse concurso de bolsa você prestava uma prova e o tamanho do seu desempenho era o tamanho da sua bolsa, ou seja, o tamanho do seu desconto. Eu fiz um.
Sim.
Inclusive, eu consegui o FIES para engenharia na época e eu não quis. Não é a minha praia. Aí eu fiz esse concurso de bolsa até na Unip, na faculdade chamada Unip, e aí eu fiz 75% da prova, consegui 75%. Lembro como fosse hoje. Minha primeira mensalidade foi de R$ 368, isso em 2016, se não me engano, que era só 25%, e ainda tinha mais alguns descontos em razão de alguma coisa lá. E aí eu passei, depois eu consegui ingressar na faculdade e passei todo esse período sonhando com o dia que eu ia fazer a prova da OAB. Eu juro. Esses 5 anos. E aí, quando foi em 21, nós vinha da pandemia de 2020, né? 2019 para 2020, e a prova ia ser a prova da OAB, salvo engano, em 7 de março de 2021. E assim, eu queria, porque queria fazer essa prova, era o momento da redenção, era o grande momento para mim. E aí veio a segunda onda, e aí suspenderam a prova da OAB. E aí, naquele tempo, os cursos tinham que ser telepresenciais, assim, na fase embrionária da adaptação era muito ruim. Eu acho que todo mundo estranhou bastante, eu também. E aí acabou que ocorrendo o exame 32, em 13 de junho de 2021, ou seja, de março foi para junho. Aí eu fui, me preparei com tudo que eu podia. Eu passei o ano de 2021 inteiro praticamente sem trabalhar. A empresa não me mandou embora porque não quis mesmo, mas eu renunciei completamente. E aí eu fiz, eu lhe juro, eu fiz o exame 32, a prova, fui reprovado. Terminei com 38 pontos, se não me engano, e preciso do mínimo 40, né? Mas foi a prova que eu estava mais preparado, lhe juro. Mas o emocional me derrubou ali. Muita ansiedade. Teve um momento dentro da prova, quando eu li a prova, eu digo: essa prova é minha. E aí, por um descuido, por providência divina, eu esqueci, fiquei namorando com as perguntas. Não tinha estratégia, precisa. Numa prova da OAB você precisa de estratégia. E eu fiquei namorando com as perguntas, quando, num piscar de olho, o monitor disse: só quem quiser entregar já pode entregar. Gente, todo mundo começou a entregar suas provas e eu fiquei praticamente sozinho na sala. E faltava mais de 40 questões ainda. Aí eu digo, não deu. Aí gelei, escureci as vistas. E ali eu sabia. Foi muito difícil naquele dia. E aí continuei. Veio o resultado final. Quando foi em julho, salvo engano, me inscrevi de novo. Ainda cursando, viu? Ainda cursando. Dentro do curso ainda. Que a OAB permite que você faça a partir do ingresso no nono semestre. Aí em outubro eu fiz a prova. Contratei um curso. Agora presencial no PROR, ao qual eu faço aqui meus agradecimentos, é um curso de excelência muito bom. E aí, lhe juro, não tive nem a metade do empenho que eu tive na primeira prova, mas passei com facilidade. Fui para a segunda fase no dia 12 de dezembro, passei também com muita tranquilidade. Mas assim, o ano de 2001, a preparação para o exame de ordem, e aquele momento, aquele grande momento, dia 12 de janeiro de 2022, em que você nem sabia, você nem imaginava que todos os seus colegas de sala, até aqueles que não prestaram ordem, estava todo mundo de olho em você. Quando viu o seu nome lá, inclusive o único nome da sala que foi aprovado no exame de ordem foi o meu. E aí foi todo mundo, depois de aprovado, todo mundo aquelas dedicatórias e tudo. Mas foi um momento que, como eu disse, eu acho que qualquer ser humano, todo ser humano deveria ter um momento desse na vida, uma luta dessa, para chamar de sua e olhar para trás e saber que Deus não abandona seus filhos em momento nenhum.
Deus é pai, né?
Muito
Você lembrou, lembrar você do que foi o bloco passado, fechando assim. E eu dou mais uma pausa agora.